Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício 249 de 2016, Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, em 4 de julho de 2016. Ao Excelentíssimo Senhor Ademir Dias da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo Senhor Presidente, venho à honrosa presença de Vossa Excelência, bem assim dos demais nobres pares que integram essa colenda Casa Legislativa, com a finalidade fulcro no artigo 67 da Lei Orgânica Municipal de vetar o autógrafo de lei número 27 de 1 de julho de 2016 por julgá-lo ilegal ao ordenamento vigente e viciado em sua forma apresentado, desde já as minhas razões. Atenciosamente, Dorival Lorca, Prefeito Municipal.
Encaminho o veto ao projeto de resolução número 02/2016 para as comissão de Constituinte, Justiça e Redação para emissão do parecer no prazo regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das atas das sessões anteriores para que possam ser discutida e votada.
Ata da sessão extraordinária do dia 29 de 6 de 2016. Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2016, às 11 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão extraordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. E observando não haver mais nada a se tratar no expediente, tendo em vista não haver palavra livre, transferiu os trabalhos para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura do projeto de lei 735 de 2016, observando os pareceres favoráveis das comissões, colocou o projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão às 12 horas e 20 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões em 29 de junho de 2016. Ata da sessão extraordinária do dia 1 de 7 de 2016. Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2016, às 17 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão extraordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso, e observando não haver mais nada a se tratar no expediente e tendo em vista não haver palavra livre, transferiu os trabalhos para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei legislativo número 8 de 2016, aprovado pela maioria, projeto de lei legislativo número 9 de 2016, aprovado pela maioria, e projeto de resolução número 2 de 2016, aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão às 18h20, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões em 1 de julho de 2016. Ata da sessão ordinária do dia 4/7/2016. Aos quatro dias do mês de julho de 2016, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Dando prosseguimento, foi realizada a leitura das atas das sessões anteriores aprovadas sem ressalvas. Continuando, transferi os trabalhos para a palavra livre, onde preceituou o vereador que desejasse fazer uso da palavra que assim o fizesse da tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Cleiton José Zanata cobrou sobre o projeto de lei número 729 de 2015, aprovado no final do ano passado, no qual doava terrenos aos munícipes para a construção de casas. Afirmou que os contemplados estão sendo pressionados pela prefeitura, pois no projeto dizia que tinham um prazo de 90 dias para início da obra. Contudo, o código de postura rege que a prefeitura tem que entregar esses terrenos com terraplanagem, água encanada, luz e tantas outras benfeitorias. Só então eles podem cobrar o início dessas obras. Disse que algumas pessoas não têm condições financeiras de construir e agora estão sendo pressionados devido à época de política. Continuando, disse que tem provas que muitas pessoas ganharam os terrenos e não residiam no município e somente depois transferiram seus títulos para o município, contradizendo assim a própria lei que deve ser cumprida. Exclamou que aproximadamente 18 pessoas beneficiadas não residem na cidade e tem como comprovar a veracidade desses fatos. Ainda em sua fala, disse que entre maio de 2015 e maio de 2016, foi transferido para o município de Nova Santa Helena 564 títulos com alistamento e que, através de um requerimento feito na Energisa, pode constatar que, durante o ano, teve apenas 38 novas instalações de unidade consumidora no município. E então deve haver alguma coisa errada, pois nenhuma empresa foi instalada no município para gerar esses empregos e justificar essas transferências de títulos. Afirmou que, nessa época, algumas famílias vieram residir no município e a evasão foi maior. Disse que isso é sério e, mediante provas, cabe à Justiça Federal tomar as devidas providências. Solicitou o parecer da comissão e dessa Casa de Leis sobre denúncia feita contra sua pessoa, para que possa, assim, fazer justiça e fazer o que for necessário. Continuando, disse que fez uma representação contra o vereador Robertinho. Ressaltou que o vereador é eleito para fiscalizar e fazer um papel honesto e que não era sua intenção fazer representação contra nenhum vereador. Mas por saber que não é dono do seu mandato e por não fazer as coisas certas, e isso é dever do vereador e foi contra a sua pessoa, todos os fatos serão levantados e todo vereador que fizer algo errado vai denunciar e que não precisa ter o apoio da Câmara. E que ele quer o parecer desta Casa de Leis para levar ao encaminhar ao Ministério Público, pois a partir do momento que o vereador confirma em tribuna o erro que ele cometeu, é crime e tem que pagar. Disse que ele está sendo acusado dentro desta casa por um crime que não cometeu. E então, quem vem em tribuna e assume um crime que de fato ocorreu, tem que ser punido. Disse que é dono do seu mandato e vai fazer o seu papel. Doa quem doer. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Ingo Stipp citou sobre uma entrevista do ministro do Superior Tribunal Federal. Ele levantou uma questão que é muito peculiar à Nova Santa Helena, onde a justiça coloca em execução as leis emanadas pelo legislativo. Mas o legislativo não consegue interpretar suas próprias leis. Citou sobre o regimento interno e o código de ética, que foi aprovado pelos próprios vereadores e que hoje eles não conseguem interpretá-los. Ao ouvir do nobre vereador que, quando houve as transferências de títulos, já considerando ilegalidade, não concorda com esse entendimento. Se as pessoas que transferiram não moram na cidade, eles devem ter feito uma declaração de residência no município, e quem fez essa declaração é responsável por ela, e não vê como prova de ilegalidade apenas o fato de haver a transferência de títulos, nem mesmo a acusação que uma funcionária realizou essas transferências. Pois se ocorreu das pessoas apresentarem documentos falsos, isso é de inteira responsabilidade do eleitor. Quem emite os títulos é uma instituição federal, o TSE. Então, quando fala mal, é uma acusação ao TSE. Continuando, diz que está feliz com o novo grupo, onde não existe essa pressão, e que ninguém até hoje pediu para que ele fizesse alguma denúncia. Disse que tem um grupo onde todos têm a liberdade de pensar e de fazer. Contudo, a responsabilidade é muito grande. Ressaltou que a interpretação que dão ao regimento interno e ao código de ética é responsabilidade de todos os vereadores. E as coisas deveriam ser resolvidas dentro desta Casa de Leis. E que quando buscamos a justiça para resolver essas questões, estamos jogando a nossa responsabilidade para a justiça. Reiterou que não se pode sair por aí prejudicando as pessoas pelo simples fato de ter ocorrido transferências de título ao município, e muito menos sair acusando a funcionária que é lotada para tal função, como vem fazendo a oposição. Diz que são fatos lamentáveis o que vem ocorrendo. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Edivan Jesus da Silva comentou sobre sua participação no curso realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso na cidade de Guarantã do Norte, no qual, em uma das palestras de um juiz de direito, foi citado a importância do papel do vereador na sociedade. Explicou que é exigido muito dos vereadores, porém as leis são muito vagas e que elas deveriam ser mais severas e punir de fato aqueles que cometem crimes. Disse que em tribuna nunca ofendeu nenhum vereador e nunca quebrou o decoro parlamentar, pois tem um grande respeito por cada um, independente das diferenças de ideias e independentemente de partido político. Citou que os vereadores têm imunidade nos seus votos, nas suas falas e nas suas opiniões, pois a sua voz é sua ferramenta de trabalho e que não pode ser proibido de dar sua opinião. Questionou que em última sessão um vereador teria pedido uma ressalva, onde afirmou que foi omitido parte de sua fala e estava esperando que fosse votada ainda hoje. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Roberto Rodrigues da Silva comentou sobre a representação feita pelo vereador Cleiton e afirmou que nunca teve coragem de cometer nenhum tipo de roubo e que jamais roubaria alguma coisa. Esclareceu que, como funcionário da prefeitura, não é obrigação dele fazer os túmulos do cemitério, pois a sua obrigação é apenas de marcar, zelar e sepultar. Ressaltou que jamais fez os túmulos em horário de trabalho como funcionário da prefeitura. Caso a família desejasse que fosse feito os túmulos, ele fazia nos finais de semana. Sobre o uso da energia da capela mortuária, disse que está à disposição para ser julgado, onde foi usado 3 betoneiras. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão comentou sobre a fala do vereador Cleiton em sessão passada, no qual ele afirmou que a funcionária, a senhora Mona Lisa, havia pago fiança para ser liberada. Disse que está acompanhando o processo e que o vereador está equivocado, pois não houve nenhum pagamento de fiança e a referida funcionária foi liberada, porque o juiz não viu erro algum no referido caso. Complementou dizendo que o nobre vereador criou uma situação onde envolve todos os vereadores, onde mais uma vez houve excesso em sua fala, e que no seu ponto de vista o vereador Cleiton fez ameaças a todos os vereadores desta casa, quando citou que irá fazer denúncias sobre todos, citando abuso de poder. Diz que essa não é uma atitude correta. Comentou a denúncia sobre o vereador Roberto. E se ele errou, ele teve a coragem de assumir, porém todos aqui são companheiros. E que não é fazendo ameaças que o vereador vai ter êxito aqui dentro. Sobre a questão das transferências de títulos para o município, disse que, como líder do partido PR, solicitou que fosse notificado o cartório eleitoral e que é preciso investigar esse caso, porque, na sua opinião, se dependesse dele, deveria ser cassado todos os títulos de fora, pois não acha justo as pessoas que não residem no município virem até a cidade vender seu voto e eleger candidatos que não têm compromisso com o nosso município. Os vereadores têm que ser eleitos pela população local que conhece o potencial de cada candidato. Completou dizendo que acha uma vergonha um município como Nova Santa Helena ter que transferir títulos para ganhar uma eleição. Exclamou que é preciso ter mais paciência entre os companheiros e que hoje, por pequenas causas, nossa Câmara é desqualificada pelos municípios vizinhos por falta de vereadores competentes. Disse que o vereador tem muito poder e que muitos nem imaginam o poder que tem. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva disse que, observando a fala do vereador Cleiton, percebeu que ele não tem conhecimento sobre a situação do nosso município, porque se conhecesse, não estaria fazendo esses tipos de comentários. Comentou sobre a instalação da empresa Nidera e do britador que veio do estado do Pará. E ambas empresas trouxeram eleitores que transferiram seus títulos para o nosso município. E se houve irregularidade nessas transferências, o vereador Cleiton deveria entrar com requerimento e processar o cartório eleitoral ou até mesmo o juiz eleitoral. Porém, na fala do nobre vereador, é possível entender que ele está acusando a administração pública e a funcionária, porque faz parte do município, acusando até mesmo a Câmara. Citou a denúncia sobre o vereador Roberto e disse: essa casa legislativa irá julgar de acordo com a opinião de cada um, mas que, no seu ponto de vista, o vereador não deveria ser punido, porque é uma denúncia totalmente infundada. Externou que a acusação de que o vereador Roberto se beneficiava de energia pública no balneário é totalmente equivocada, pois há um relatório da SEMAT, onde comprova onde comprova que, na época, a energia estava no nome de Roberto Rodrigues da Silva e que não há nenhum fundamento um vereador fazer uma denúncia desse tipo contra um companheiro. Citou também sobre a denúncia a respeito das construções dos túmulos em horário de serviço e disse que já havia comentado que também não achava certo a atitude do vereador, porém nunca fez nenhuma denúncia, porque nunca ouviu ninguém reclamando e denunciando que o mesmo vereador havia feito o sepultamento em dia de domingo, fora do seu horário de trabalho, e que não é obrigação dele trabalhar nos finais de semana e feriado. Contudo, diz que é preciso ser justo e reconhecer o lado que erra e o lado que acerta também, e ser mais companheiro. Diz que, como presidente... Voltando. Contudo, disse que é preciso ser justo e reconhecer o lado que erra e o lado que acerta também, e ser mais companheiro. Disse que, como presidente desta casa, jamais irá permitir que algum vereador venha a desmoralizar esta Câmara, e finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, solicitando que fosse feita a leitura da representação do senhor vereador Cleiton José Zanata contra o vereador Roberto Rodrigues da Silva, onde obteve 5 votos contrários ao recebimento e 3 votos favoráveis. sendo arquivado a pedido do presidente da casa. Em seguida, o presidente Ademir Dias da Silva deferiu o pedido de palavra ao vereador Ingo Stipe, que, na condição de líder do partido do PMDB, requereu a destituição do vereador Edivan Jesus da Silva, tendo em vista que o respectivo vereador deixou o partido sob cuja legenda se elegeu e, na oportunidade, indicou o vereador Luiz Carlos Pelissari para compor uma vaga na comissão de ética. Em resposta ao requerimento verbal do vereador, o presidente deferiu parcialmente seu requerimento, destituindo da comissão de ética e decoro parlamentar o vereador Edivan de Jesus da Silva e indeferiu a nomeação do colega vereador Luiz Carlos Pelissari, tendo em vista que a bancada do PMDB nesta casa possui total de 3 membros, correspondendo à porcentagem de 1/3 dos membros da casa. Somado ao fato que o partido do PMDB já possui um membro na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Em seguida, o presidente deferiu o pedido de palavra ao vereador João Batista Romão, que, na condição de líder do partido PR, indicou a vereadora Juliana da Cruz Lorca para compor uma vaga na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, tendo em vista que atualmente a bancada do PR é composta por 3 membros e não consta com nenhum representante na titularidade da respectiva comissão. E no uso de suas atribuições, o presidente Ademir Dias da Silva deferiu o requerimento do líder da bancada do PR, vereador João Batista Romão, e nomeou a vereadora Juliana da Cruz Lorca como membro titular da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos do artigo 32, inciso 2º, alínea A, do regimento interno dessa augusta Casa de Leis. E deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 21 horas e 30 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das sessões em 4 de julho de 2016.
Coloco as atas em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada as atas. Passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da tribuna, que o faça no prazo regimental. Vereador Divan?
Sim. Oi. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores, cumprimento os funcionários aqui da Câmara e agradecer a presença do nosso amigo Renan, Mona Lisa, que estão aqui nesta noite. E não posso também deixar de agradecer ao nosso Pai Todo-Poderoso, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nesta noite. Eu em casa hoje estava fazendo algumas análises, pensando um pouco. Esses últimos tempos para cá, o que que uma pessoa de bem tira de proveito da televisão hoje, de um jornal? Rapaz, toda hora que você liga lá, não bastava a corrupção dos políticos, vai me aparece agora corrupção no esporte, até para ser miss tem corrupção. Aonde o nosso país vai parar? Com tantas coisas erradas, governo desarmando as pessoas de bem, armando os bandidos. Eu sou a favor, tinha que ter uma lei onde que todo pai de família, toda casa, fosse amparado a ter uma arma dentro de casa. Porque os casos que a gente vê de roubo seguido de morte, não é brincadeira, são muitos. Bandido sabe que você está desprevenido dentro de casa. O cara chega lá, às vezes até com a arma de brinquedo. faz de gato e sapato daquela família. Eu vejo que nossos governantes, a partir de pequenas ideias, de pequenas pessoas assim como nós, isso vai mudando. Vai mudando. Nós temos o poder de cobrar. E vejo também, principalmente, todas as pessoas no nosso dia a dia, nós somos cercados por várias pessoas. E tem pessoas também, muitas pessoas, que ela não é contente com o teu sucesso, não é contente com o emprego que você tem, não sabe o que você passa para chegar até onde está. Eu costumo de chamar os famosos amigos leão. Quando você está longe, eles ficam rugindo em volta, te caluniando, falando mal, fazendo uma fofoca. Só que essa pessoa, ela não acha brecha para encostar em você. Porque se o que essas pessoas comentam fosse verdade, elas teriam coragem de falar na tua cara. Quando tivesse um grupinho de pessoa, você tivesse no meio, tinha coragem de chegar e falar: fulano fez isso, isso e isso. E para nós políticos, principalmente nesse ano, que é um ano de eleição, vai aparecer muito isso. Nós vamos ter muitos amigos leão. Os amigos que vão abrir a boca, vão rugir. Só não podemos deixar brecha. Porque se você deixar uma brecha, ele te arranca um braço, te arranca uma perna. Eu vejo que nós faltam 6 meses, menos 5 meses, para acabar o nosso mandato. Eu vejo que a gente devia pensar um pouco mais. Ficar, tá certo, todo mundo tem suas ideias, tem suas opiniões. Mas eu vejo que tem coisas que acontecem que é desnecessária. Eu até hoje eu não consegui guardar mágoa de ninguém. Apesar dos acontecimentos, também não sou perfeito, também erro. Eu sei perdoar. E quero que ninguém também tenha mágoa de mim. Porque eu não sei se eu algum dia cometi algo grave, algo imperdoável. Mas eu creio que quem ama Deus também sabe perdoar. Não adianta a pessoa falar: eu amo Deus, mas não perdoo o fulano. A pessoa está mentindo para ela mesma. Porque quem ama Deus, ele primeiramente tem em seu pensamento perdão. No mais, quero agradecer a todos que estão aí, agradecer as nossas funcionárias da Câmara. Muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Mariozan.
Boa noite a todos. Em nome do presidente Ademir, quero agradecer os novos vereadores, secretária, Maria Helena, a outra Maria, que também trabalha aqui, os dois que nos está visitando aqui. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer a Deus também por a gente estar aqui com saúde. Eu nem vinha na tribuna, mas tem coisas que deixam a gente triste, de muitas coisas erradas que acontecem, que não era o caso da gente estar falando aqui, mas aí deixa a gente meio nervoso e a gente vem aqui e fala. E quando teve a primeira representação, a gente foi pegar o Código de Ética, que foi aprovado por nós vereadores, feito pelo senhor Ingo, e nós, como que era representante da comissão, tentamos seguir aquele Código de Ética. No qual, quando chegou no meio do começando o processo, o senhor Ingo falou que aquilo está tudo errado. Coisa que foi feita pela mão dele mesmo. E, na realidade, está errado mesmo. Por isso que está dando tudo essas coisas, bate-boca aí, e começou tudo de novo. E vai pela comissão de novo, vai estar errado de novo. Outra coisa, Desinstituíram a comissão de ética e fizeram tudo errado de novo. Pessoal que não, nem aqui na Câmara, nem está nos partidos, estão fazendo parte da comissão. Então, primeiramente, tinha que ter arrumado. Só falta agora fazer uns documentos retroativos, um documento para valer aquela que nós votou, porque senão... passou, fez a outra comissão. Hoje chego aqui na Câmara, Ingo, vamos fazer uma reuniãozinha, senhor Ingo, para nós, eu faço parte, para nós ver quem é o presidente, quem é o relator e quem é o secretário. O senhor Ingo falou para mim, ó, a Juliana fica como presidente, eu fico como relator e você como secretário. Tudo bem, vou lavrar a ata. Teve a cara de pau de ir lá e mudar a ata, mudar o que nós tínhamos conversado. Colocou eu como relator e ele como secretário. E veio, passou para a Juliana. Nós dois é o que mais manda. Você assina, ela aceitou assinar. Uma coisa errada, não pode? Eu já participei de várias comissões. Você tratou. Você é presidente de uma comissão. É uma responsabilidade enorme, presidente de uma comissão. Como que a pessoa vai lá lavrar a ata e muda? Ser relator, ser secretário, não tem como. Errado. E eu fico achando engraçado que ele quer passar por cima da lei. Diz que não, pode fazer assim. No Brasil hoje não existe mais isso, pessoal. O jeitinho brasileiro acabou no Brasil. Fizeram muito isso. De fazer documento retroativo com assinatura para conseguir um monte de coisa no Brasil. Hoje não existe, não está existindo. É por isso que está indo um monte de gente preso. É por causa desse jeitinho brasileiro aí. Não pode acontecer isso. Pô, se fez a reunião, então teria que ter ido nós três lá então para lavar a ata, que não é capaz de lavrar uma ata do jeito que foi tratado. É errado. Eu até tinha saído dessa comissão, mas pelo crédito pedir para ele ficar mais um pouco, eu vou ficar. Se não, eu vou sair e deixar para ele fazer sozinho. Ele assina por relator, assina por secretário e assina por presidente. Se é assim que quer, faça isso. Acabou. Muito obrigado, pessoal.
Ok, vereador. Vereador Ingo.
Cumprimentar o presidente, o nobre companheiro, as pessoas que hoje fazem parte, né, nossos funcionários. Eu vi semana passada uma postagem na internet onde diz que todos os vereadores são pau-mandado do prefeito. Um próprio vereador escrevendo isso. E a gente começa a analisar, a ouvir a fala do vereador Edivan, do vereador. A gente começa a pensar, nós somos realmente mandados por alguém, né? Alguém sempre está acima de nós. Ou nós estamos começando de Deus ou contra Deus. Aqui nós somos sopro. O regimento interno, a lei orgânica, nós não podemos fazer o que nós queremos e como nós queremos, né? Às vezes a nossa vontade não é o que está escrito, o que tem a lei orgânica. Agora, o que mais chama a atenção da gente é duas colocações que foram feitas. Eu estou aqui ainda matutando, provavelmente até amanhã, que a gente está velho, a cabeça já não ajuda mais. Que eu lembro um dia de manhã, a Cláudia liga lá para o meu escritório e pede, tem um vereador Cleiton que quer fazer o protocolar de defesa. Vereador Cleiton. Eu vim na Câmara, dei o recibo em toda a defesa do Cleiton, ele levou a cópia onde eu assinei. E nós protocolamos aquela defesa, a Cláudia protocolou. Hoje, aparece um parecer junto, dizendo que foi o Edivan que protocolou aquele... Eu não consigo entender, eu ainda quero entender o que, que aconteceu e como aconteceu. Mas eu só quero dizer uma coisa, hein? Declaração falsa é crime. Vamos ter que ver com muito cuidado por que, que isso... Porque no dia que eu apresentei o parecer, não tinha parecer. Eles queriam fazer ainda. Eu disse, oh, agora é 6 horas, já está chegando o pessoal para as outras comissões. Se der tempo para vocês fazerem, façam, mas tem que fazer dentro do regramento jurídico. Aí eles não fizeram. E depois, quando o Edivan usou aqui o microfone, ele disse que eu empurrei, porque ele não queria, eu tinha ficado bravo por ele não assinar a ata. Está gravada. Eu fiz questão que a Cláudia, né, mas como estava bem claro, deixei que não precisava corrigir. Quando ele fez a defesa agora a juíza, e é público, vocês podem entrar na internet, vocês vão ver a defesa do Edivan lá, vão ver a defesa também do vereador Admir, que é o presidente. Ela é pública, né? Então, qualquer um pode fazer. Ele disse que eu empurrei porque eu não quis assinar, eles não quiseram assinar o parecer que eu apresentei. Alguma coisa está errada nessa história. Não é, vereador Marilson? Ou é só essa eleição que está errada? Alguma coisa está errada nessa história. Porque uma hora se fala uma coisa, depois se fala outra, se cria factoides, se cria problemas, se diz que se tem liminar aonde que não existe liminar, se diz que tem não sei o que quando não tem, se diz um monte de coisa. Aqui eu já ouvi dizer que nós não temos candidato, porque todos foram cassados. Eu ouço na rua dizer aquele não é candidato porque nós vamos... Gente, eu acho que temos que ter um pouco mais de responsabilidade no que falamos, né? No que fazemos, para ver da legalidade. Eu posso até errar antes, agora depois é muito difícil. Que eu mantenho o que eu falo, eu mantenho o que eu digo. Agora antes... Às vezes eu estou subordinado ao regimento, às coisas que precisam ser feitas, e a gente às vezes quer dar a opinião pessoal, a gente, ou achar, o achismo, né, que a gente sempre acha que está certo, e na verdade às vezes a gente não está certo, a gente pode estar cometendo um equívoco. Mas depois que o equívoco foi deliberado, delimitado, eu não vejo mais problema nenhum. Eu vejo que nós, vereadores, estamos entrando num lugar, num campo, que vai ter pouca saída. Nós estamos entrando no lamaçal, que eu não sei não, aonde que nós vamos parar. Eu estou sendo procurado diversas vezes por meio de comunicação, para dar algumas versões, algumas denúncias que fazem a meus respeito. E eu vejo que eles também não dão valor, porque nem redigem, né? Porque o denuncismo, quando é demais, até eles têm dúvida em colocar. Porque a imprensa hoje, ela quer fatos, ela quer coisas, mas ela não vai no revanchismo quando entra nessas picuinhas entre... parlamentares, entre vereadores, entre deputados, entre senadores, eles não entram nessa briga, nesse quesito. Mas eu aqui vou pensar, vou matutar como é que esse parecer diz que tem, eu não vi ainda, foi aparecer. Se apareceu na última reunião que nós tivemos. Tivemos numa reunião, tivemos aqui quarta-feira, onde Marilsa disse que viria, depois ele não veio. Nós olhamos todo o processo aí, a Juliana, porque a Juliana não tinha ainda acesso ao processo inteiro. Nós não vimos nenhuma defesa, nenhum parecer. Não tem. Agora tem, né? Diz que tem, não sei. Não vi ainda, mas eu fico pensando como é que esse parecer foi acrescentado, foi aparecer junto. Ela tem que ter protocolo, né? Tem que ser uma coisa legal, porque ela se torna uma coisa ilegal e um crime. E um crime com problema sério para quem fez ou quem fez isso, né? Se fez. Pode também não ter feito, não sabemos ainda. Então, eu costumo voltar atrás quando faço as coisas erradas. Mas, depois de feito, está feito.
Presidente, me cede um minuto da palavra?
Depois, não. No final, vereador.
Presidente, ele citou meu nome e, regimentalmente, eu tenho pelo menos um minuto.
Depois eu cedo um minuto para Vossa Excelência, ok?
Então tá.
Vamos terminar. Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Vereadora Juliana.
Não, presidente.
Vereador Roberto.
Obrigado, presidente.
Vereador João.
Gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do presidente, cumprimento a todo, cumprimentar os funcionários da Câmara, funcionário da Prefeitura Mona Lisa, o meu amigo Xangai, e dizer de coisas boas, né? Chegando aí o aniversário da cidade, hoje já é certo que a gente vai ter o rodeio, a gente... Estive conversando com o prefeito hoje, onde que graças a Deus os convênios que estavam pendentes foi tudo legalizado. A prefeitura está hábito a gastar um X na festa do município. E dizer a todos os vereadores, como um dos vereadores mais velhos aqui dentro, que o que está acontecendo... não leva nós a lugar nenhum. A gente acaba se envolvendo numa coisa, num atrito, onde, naquele momento de emoção, o vereador fala coisa que não deve e, sem querer, magoa o companheiro. Eu vejo que o Mariozan, sendo um professor, hoje ele falou uma palavra ali dentro, na sala ali, que se ele tá em sã consciência, ele jamais... tinha como professor falado o que ele falou para o vereador Ingo. Então, eu vejo assim, a gente tem que ser mais adulto aqui dentro, a gente tem que mostrar que nós estamos representando aqui quantas pessoas acreditou no nosso trabalho e votou em nós. O vereador Ingo coloca que nós estamos indo para um rumo de um lamaçal. Eu vejo assim, a gente, por trás da gente, a gente tem uma família, a gente tem aquelas pessoas que acreditam na gente. Se a gente for dar ouvido o que se fala na rua, é vergonhoso. Tem pessoas que falam merda, mas ele não tem moral para colocar o teu nome para ser candidato. Mas ele está sempre falando merda dos vereadores, dos candidatos a prefeito. Hoje eu posso falar, hoje eu vejo a política de Santa Helena definida aos candidatos, onde são pessoas dos dois grupos, pessoas que conhecem o município, e agora cabe ao povo decidir. Não é nós brigando aqui dentro, tentando denegrir uma imagem do outro, que vai decidir a eleição na rua. Falta 5 meses para terminar a eleição. Quem de nós vai voltar? Para que se comprar essa briga? Eu estou vendo daqui um dia nego dando porrada no outro aqui dentro. Eu acho que está faltando um pouco de ética. A gente tem que decidir muitas coisas na sala lá, porque as conversas vazam na rua. E vaza de uma forma escandalosa, denegrindo a imagem de companheiros, que não é nada do que a gente está pensando. Então, queria pedir a Deus que iluminasse a mente de cada um e pensasse um pouco na hora de usar a palavra, esses confrontos. Não leva nós a lugar nenhum. Eu vejo como 16 anos de mandato, que a eleição para vereador praticamente ela está decidida. Hoje nós nove vai colher o que nós plantamos. Nós vamos ser julgados pelo papel que nós empenhamos esses 4 anos. Hoje não tem dinheiro que vai mudar a voto mais de ninguém, não. Ninguém é burro mais. A pessoa que dá dinheiro, a pessoa simplesmente vai pegar. Mas a pessoa sabe que aquela pessoa não é digna do voto dele. Se a pessoa está dando dinheiro é porque ele não fez um trabalho por merecer. Então acho que está na hora de nós refletir e pensar. O que nós fizemos para nós voltar na casa daquela pessoa pedir o voto? Nós fomos dignos com o mandato que essas pessoas nos deram, que Deus nos deu? Que moral que eu vou na casa de uma pessoa que votou em mim pedir voto se eu não fui um bom vereador, se eu não cumpri com o meu papel? E eu só queria deixar bem claro aqui, presidente, que no meu mandato mando eu. Porque se o prefeito mandasse no meu mandato, eu não teria sido presidente nos 2 primeiros anos. Ninguém manda no meu voto. Mas eu tenho orgulho de ter o prefeito Doro como prefeito dessa cidade, meu amigo. Que ali sim é uma pessoa honesta, uma pessoa digna de estar administrando esse município. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Vereador Divan, você tem 1 minuto.
Obrigado, presidente. Eu vejo que o vereador Ingo, ele deveria ter feito, era um curso de direito, não ter sido candidato a vereador. Deveria ser um advogado. Segundo, será que eu peguei aquele livro de protocolo e deixei aquele espacinho reservado para depois ir lá e preencher? Ou será? O que será que aconteceu? Eu vejo que na rua, eu nem quis tocar nesse assunto na tribuna, porque eu vejo que é desnecessário e isso aí não vai levar ninguém a nada. Mas o comentário da rua que está sobre mim é que me expulsaram da comissão. Eu fui expulso da comissão. Esse é o comentário. Mas eu nem ligo. Porque eu sei, estou com a minha consciência tranquila e eu fiz as coisas corretas. Agora, se o senhor não viu lá o meu parecer e do Mário, que era o relator, eu acho que o senhor deveria ter prestado um pouquinho mais de atenção sendo um membro da comissão. E o que eu disse, do empurrão a respeito que o senhor me agrediu, fisicamente, que o empurrão é agressão fisicamente. E eu nem quis abrir um processo disciplinar contra o senhor, nem quis fazer uma denúncia para o presidente. Porque isso não é do meu índole. Não é minha personalidade fazer isso com ninguém, ficar agredindo um companheiro para me poder crescer politicamente. E o que eu disse foi que o senhor me empurrou pelo motivo de eu não querer assinar o parecer. Foi isso que eu falei. Se o senhor pegar o áudio, o senhor pode escutar novamente, presta bem atenção, tá bom? Eu não estou aqui para brigar com nenhum vereador, nem para discutir. Simplesmente o meu objetivo aqui é defender a população. E cada vereador faz o seu trabalho e trabalha da forma que acha que se vai conseguir se reeleger. Esse dia 2 de outubro a gente vai ver quem desenvolveu o seu trabalho e quem que o povo vai pôr aqui dentro de novo. E outra, o senhor é vereador, eu também sou. Vereador, qual é o peso da sua palavra e o peso da minha?
Foi esgotado, vereador.
Muito obrigado, presidente.
Ok. Vereador Cleito?
Não, presidente.
Também aqui quero cumprimentar nossas companheiras, né, a funcionária, Mona Lisa, Xangai, também meu parceiro aí de grande jornada aí, né, Xangai? Amanhã nós estamos de novo lá. Gostaria aqui de de rever sobre algumas falas do vereador Mário Zan, né, onde ele coloca que o que deu para mim entender, parece que o negócio aqui está meio bagunçado. E, na verdade, vereador, todos nós temos consciência do que fazemos aqui. Não vou entrar no mérito de picuinha de vereador, nem de briguinha, e nem de auê de vereador. Vou fazer minha função como presidente dessa casa. Onde o senhor colocou que a gente cometemos mais uma irregularidade? Aqui ninguém está cometendo irregularidade, vereador. Quando nós cometimos, entre aspas, a irregularidade, nós tentamos, nós corrigimos. Quando nós corrigimos, fizemos o que estava no regimento, vocês falam que nós estamos fazendo errado. Quando nós extinguimos a comissão, foi em cima das coisas corretas que manda o regimento. Agora vem você me falar de coisas erradas. Por que que o senhor não fala para a população que o parecer da sua comissão de ética, sua e do vereador Edivan, que nem o vereador Edivan, como presidente da comissão, colocou que já está na mão da juíza, e sequer até hoje eu não tenho conhecimento disso. Vocês estão sendo transparentes? Aonde vocês protocolou? Com quem vocês protocolou que até hoje eu não tenho conhecimento? Se vocês querem ser transparentes, querem ser corretos, e quer mostrar para o povo que vocês é correto, você teria. Vereador Edivan, como presidente da comissão, o senhor, vereador Ingo, teria que ter sido mais transparente. E me colocado a par do parecer de vocês. Porque quando eu pedi para vocês entregar o parecer, vocês se negaram a entregar porque nós tínhamos formado a comissão errada. E primeiro ela tinha que passar em plenário e ser votada pela mesa. Quando eu fiz isso, vocês vêm falar que eu estou errado. Só vou dizer uma coisa para os senhores vereadores. As eleições são um reflexo do trabalho de cada um. E daqui mais menos de 90 dias, todos vão ter a sua votação reflexo do seu trabalho que vem prestando. Se eu tirar 10 votos, é o reflexo do que eu fiz. Se eu fazer 20, 30, eu só quero olhar para cada um de nós depois do dia 3, dia 2 de outubro e ver qual foi o reflexo de nós, vereador eleito, perante a sociedade. Aí sim, eu vou ver quem é que fez a diferença. Eu queria pedir aos novos vereadores que parassem com essas ofensas, um usando o outro para se paliar. Acho que não foi isso que nós, vereadores, foram eleitos. Nós já estamos aqui já com bem uns 50 dias que nós não faz absolutamente nada em prol desse município. Só em debate, só em discussão. Para que isso? Acho que nós, vereadores, se tem alguma coisa pessoal para resolver, é que resolva lá fora. Aqui dentro é para nós tratar das coisas de interesse do município e da sociedade. Não das coisas particulares nossas. Vereador, agora é minha fala. Na réplica, depois o senhor se explica, tá?
Eu não tenho direito, não. Você citou meu nome.
O senhor tem direito, vereador. Eu que dou direito para o senhor. Beleza?
Falou, chefe.
É isso aí. Esse é o exemplo do... É o exemplo que o novo vereador está dando, né? De entendimento, de conhecimento das causas. Dá para perceber, vereador.
Não queria uma fala, não mais nada, porque é do meu direito.
Sim, vereador. Eu falei para a Vossa Excelência que depois eu te dou. Que nem eu cedi a fala para o vereador Edivan, sua vez vai chegar também. Passamos para a ordem do dia. Solicita, senhora secretária, que faça a leitura do projeto de resolução número 03/2016.
Projeto de resolução número 3 de 2016, súmula. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso e da outras providências. Artigo 1º. Altera o parágrafo 1º do artigo 106, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O vereador que não comparecer à sessão sem justa causa, ou comparecendo e não participar da votação, terá descontado para cada sessão de ausência 35% de sua remuneração. Artigo 2º. Altera o parágrafo 2º do artigo 125, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O presidente prefixará o dia, a hora e a ordem do dia da sessão extraordinária, que serão comunicados aos vereadores em sessão ou mediante convocação por escrito, enviada por meio digital, via e-mail, fax ou qualquer outro meio idôneo, ambos com 24 horas de antecedência. Artigo 3º. Altera o parágrafo 2º do artigo 198, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O processo nominal consiste na expressa manifestação de cada vereador pela chamada sobre em que sentido vota, respondendo sim ou não, sendo vedado o vereador abster-se de votar, sob pena de desconto na remuneração nos termos do artigo 106 e parágrafos, salvo quando se tratar de votações através de cédula. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se todas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, em 16 de maio de 2016.
Ok, vereadores. Só fazendo aqui um esclarecimento rapidinho, né? Se for aprovado esse projeto de resolução, quero que os vereadores tenham conhecimento também. Há pouco tempo o vereador Cleito fez um voto abstenso, né? E nosso regimento aqui não chegou em acordo nenhum. Esse voto, ele não pode nem ser votado e nem não pode ser votado. Então, se esse projeto de resolução for aprovado hoje, fica-se proibido esse voto, a partir de hoje, abstenso. Tá? Então, fica... Vereador Edivan?
Meu voto é sim.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Presidente, só uma explicação aqui. A comparação, 24 horas. Eu estou na Atlântico, da vez em outros municípios, esses dias atrás, e aviso em cima da hora, 4, 5 horas, 6 horas antes, da vez não tem como a gente sair de lá e vir até aqui. E como é que fica daí? Senhor?
Vereador, essa questão aí vai... Não discutir, né? Mas com certeza
não vai ser
o vereador, se ele for uma extraordinária, uma emergência, alguma coisa que for pedido, o vereador não estiver no município ou estiver fora e não poder comparecer e for avisado antes das 24 horas, ele não vai ter punimento nenhum, tá? Isso aí também a gente vai assegurar isso aí. Não, ok?
Favorável, gente.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Ingo?
Sim.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Mário Zan?
Sim, favorável.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
O projeto de resolução número 3 de 2016 foi aprovado em primeiro turno, por unanimidade.
Eleição da Comissão Representativa da Câmara em período de recesso. parlamentar. Aqui ficou, quero parecer os vereadores, né? Aqui ficou nomeado, então, vereador João, vereador Edivan e a vereadora Juliana. Quero que todos os vereadores concordem, né? Beleza, vereador Edivan?
Sim.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Mário Zan?
Sim.
Vereador João?
Sim.
Vereador Roberto?
Sim.
Vereador Leito?
Sim, presidente.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Ingo?
Sim.
Então fica denominados três parlamentares, né? Aí no período aí de recesso da Câmara aí, né? Queria aqui, vereador, antes de terminar a fala, de passar a palavra para você, acho que...
Não, eu gostaria de falar só aqui, presidente, é que você falou ali questões pessoais. Eu acho que, quando falo de uma representação que trata de cassação de mandato, esse processo é polêmico. Todo mundo está vendo na mídia aí uma representação que fizeram contra o Eduardo Cunha. Já passou de 6 meses que está esse processo em andamento. E tem essas polêmicas mesmo. Tem piseiro, um fala do outro, um puxa a sardinha para sua comida. E o que a gente falou e o que eu falei na tribuna aí, não tem nada a ver com questões pessoal. Eu falei questão desse processo, dessa representação, da comissão, do código de ética, que está errado, nós temos que arrumar aquilo lá. Então, não tem nada de questão pessoal, não. É questão que a gente está analisando. Eu nem precisaria estar falando nisso se eu não estivesse na comissão. Porque eu não fiz representação, eu não fiz nada. Mas eu estava na comissão e eu, como vereador, sou obrigado a questionar e fazer com que as coisas saiam de acordo com o que é o documento. No mais, presidente, muito obrigado. Viu?
E aí, vereador. Vereador, só rapidinho aqui. Quando eu disse que se tornou questões pessoais, o senhor citou que o senhor não fez requerimento contra ninguém. Quando eu me refiro a questão pessoais, o senhor votou, você e o vereador Edivan votaram favorável à representação do vereador Cleito contra o Roberto. Quando eu digo que é questão pessoal, isso já faz quantos anos que aconteceu? Há mais de 3 anos. Por que só agora que vieram denunciar e fazer essa representação? Por que não fez na época que disse que ele furtava energia lá na horta comunitária? Faz mais de quantos anos? Acho que uns 4, 5 anos que ele é coveiro. 8 anos, né? Por que não levantaram essa questão naquela época? Entendeu? Então, isso eu falo para o senhor que é questão pessoal. Porque quando o vereador quer fiscalizar, ele vai em cima. Acabou de acontecer, ele vai lá e mostra e prova e faz o requerimento aí de fazer. Quando eu quis dizer que era questão pessoal, era por causa desse tipo de motivo. Depois de tantos anos aí que aconteceu, vem tirar isso a limpo e dizer para mim que está errado. Isso aí não existe aí. Declaro, presidente, em nome de Deus, encerrada a sessão. Solicito, senhora secretária, que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Obrigado a todos.